Havendo coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 6 de 2019. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2019, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cusitim, César Busnello, Edmilson Mastella, Helena Marder, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, José Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello, Marildo Kronbauer e Rubem Jagmin, a presidente vereadora Alexandra Lentz, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, a presidente solicitou que o suplente de vereador, senhor Loivo Cristiano Quadros de Jesus, entregasse à mesa seu diploma e sua declaração de bens, visto que foi convocado a assumir a vereança. Em virtude da licença do suplente convocado anteriormente, Aldair Cossitim. Isto feito, a presidente procedeu à leitura do seguinte compromisso regimental. Invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a lei orgânica do município de Juí, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Em seguida, o senhor Loivo Cristiano Quadros de Jesus respondeu, assim prometo. E a presidente o declarou empossado. Prosseguindo, a presidente solicitou ao secretário Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 5 do ano de 2019, referente à sessão plenária ordinária do dia 6 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício do excelente senhor prefeito, solicitando a retirada do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 26 de 2019 e da 23ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, comunicando que realizará a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Juí. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Goidec. Assim, a seguir, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 7 de 2019, que acresce o inciso 5 ao artigo 4º da Lei Municipal número 6.746, de 15 de janeiro de 2019, e pela mensagem número 028 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a demolir prédio público da Escola Municipal Professora Dileta Vieira Martins. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, os projetos de lei, processo número 87 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 55.000,00. Processo número 88 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 440.895,33. Processo número 89 de 2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 44.100. E processo número 90 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 21.700. Todos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, a presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 91 de 2019, que extingue a Fundação Cultural de Juí, autoriza a reversão e o recebimento em doação imóvel que menciona pelo município de Juí, revoga a lei municipal número 2228 de 11 de novembro de 1987. Juntamente, os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em manifestar-se durante a discussão, os projetos de lei processo número 92 de 2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 100.000,00 e autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, processo número 93 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 619. Processo número 94 de 2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 16.000. Processo número 95 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 100.000. Processo número 96 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 136.986,30. E processo número 97 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 228.000. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, todos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 98 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para as entidades selecionadas conforme edital de seleção pública número 1 de 2018. Cultura e Juência em destaque. Acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Não havendo interessados em pronunciar-se, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram ainda aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, os projetos de lei processo número 99 de 2019, que autoriza a contratação temporária de professores de currículo por atividade. Processo número 100 de 2019, que autoriza a contratação temporária de professores de matemática. Processo número 101 de 2019, que autoriza a contratação temporária de professores de língua inglesa. Processo número 102 de 2019, que autoriza a contratação temporária de professor de ciências. Processo número 103 de 2019, que autoriza a contratação temporária de professores de educação física. Processo número 104 de 2019, que autoriza a contratação temporária de professor de educação infantil. Processo número 105 de 2019, que autoriza a contratação temporária de professor de geografia. Processo número 106 de 2019, que autoriza a contratação temporária de auxiliares de educação infantil, e processo número 107 de 2019, que autoriza a contratação temporária de serviçais, todos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Igualmente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra na discussão, os projetos de lei processo número 108 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 488.718,44. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1, ao demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, e processo número 109 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 150.000. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, ambos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, a presidente colocou em discussão o projeto de resolução, processo número 111 de 2019, que autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que menciona e dá outras providências. juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento. Não houve manifestações. Colocando em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, os requerimentos de autoria do vereador Andrei Cossitin, que solicitava a criação de comissão especial para revisar o Código de Postura do Município, instituído pela Lei Municipal nº 1729, de 19 de dezembro de 1978, e de Municipal nº 1729, de 19 de dezembro de 1978, e de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que solicitava o desarquivamento do processo número 455 de 2015, que criou a Frente Parlamentar para fiscalizar e debater ações relativas ao controle populacional de animais domésticos, à superpopulação, abandonados e maus tratos, esterilização gratuita e universal, identificação por microchipagem, cadastro de registro de animais domésticos, educação para guarda responsável e programa de adoção responsável, entre outras relativas à Lei Municipal número 5.738 de 2013. A seguir, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Adalberto Noronha. Qual a previsão do Departamento Municipal de Energia realizar a substituição do poste existente na rua Irmão Gressler, em frente ao condomínio São Vicente, do vereador César Busnello? Qual foi a grande reforma no Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil? Detalhar o que foi executado e reformado, incluindo o valor gasto e juntando cópia física integral de todo o processo licitatório. Do vereador Edmilson Mastella, existe projeto para realizar obras de drenagem pluvial na rua Guilherme Clever, cruzamento com a Avenida Padre Antônio Kuber, no bairro Arval? Caso afirmativo, qual é o prazo para execução desta obra? E do vereador Jefferson Dalla Rosa, quem são os maiores devedores do Departamento Municipal de Energia de Juí? Enviar relação nominal identificando o número de cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional de pessoas jurídicas, endereço, valor devido, respectivo período a que responde o débito. Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador Andrei Cossitin, que acresce parágrafo 3º ao artigo 3º da Lei número 6.629, de 11 de abril de 2018, que estabelece o estacionamento remunerado de veículos em vias e logradouros públicos do município, disciplina sua exploração, implantação, execução direta e da outras providências. A seguir, foram despachadas favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente, manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes, somados ao vereador Júnior Piaia, discutindo, entre outros assuntos, os transtornos causados à população juense devido ao não credenciamento de hospitais e médicos pelo Estado em algumas especialidades, como, por exemplo, traumatologia, que exige o deslocamento dos pacientes para outras cidades, criticando ainda as privatizações de empresas públicas defendidas pelos atuais governos federal e estadual, ao contrário do que vem sendo efetivado em países desenvolvidos, como Alemanha, Estados Unidos, França e Reino Unido, que estão reestatizando várias empresas. No pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Jefferson Dalla Rosa, enaltecendo o início das atividades do curso de medicina na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e manifestando preocupação quanto à demora demasiada para a conclusão das obras do Parque da Pedreira e decorrente possibilidade de haver exigência de devoluções de recursos destinados a Juiz pelo Governo Federal para essa obra. Nos espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra o vereador César Busnello, explanando acerca do elevado número de reivindicações da população relacionadas a problemas com a iluminação pública e manutenção das ruas, assim como das estradas no interior, lamentando ainda que a gestão do município não se empenha para manter em Juiz as empresas que já estão instaladas em nossa cidade, na mesma proporção que tem demonstrado interesse na possibilidade de instalação da Avan, por exemplo, no pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Ricardo Adame, enaltecendo a destinação de emendas parlamentares pelo deputado federal Darcísio Peronde, que resultarão na remessa de 5 milhões de reais para diversas áreas do município de Juí. Também, usando o espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador João Monteiro, informando que irá ocupar a função de líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista, elogiando também as obras de recuperação de vias públicas que estão sendo executadas nas ruas do bairro Tomé de Souza e que posteriormente serão realizadas nas ruas do bairro Jardim, lamentando que ainda não tenha sido organizada uma força-tarefa para solucionar os problemas existentes na estrada do interior. Nos espaços de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador Marildo Kronbauer, criticando as falhas existentes nas obras de recuperação da pavimentação das ruas onde a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, está instalando a canalização de esgoto cloacal. No espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Jorge Amaral, defendendo a necessidade de incentivo ao comércio local por parte do Poder Público Municipal e a importância de ser adquirida uma quantidade maior de medicamentos no final de cada exercício para formar o estoque suficiente para fazer frente à demanda dos meses seguintes, até que a administração consiga proceder novas aquisições, evitando assim a falta deste para a distribuição à população, informando também que os progressistas escolheu o vereador Andrei Cossitim para ocupar a liderança da bancada do partido. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 20 horas e 30 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 06/2019. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 38 de 2019. A senhora Alexandra Lenz, presidenta da Câmara de Vereadores de Juí. Assunto, curso de medicina na Unijuí. Senhora presidente, ao cumprimentá-la, vimos pelo presente agradecer pelo apoio e trabalho construídos de forma coletiva entre o Poder Legislativo Municipal e a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, desde o ano de 2012, culminando efetivamente com a implantação do curso de medicina neste ano de 2019. Estamos convictos de que o movimento de mobilização de todos os segmentos da comunidade foram decisivos ao propósito de buscar esclarecer aspectos que deixaram o Unijuí fora do processo de implantação do curso de medicina, bem como garantir que o novo processo digital fosse aberto e o projeto da Unijuí fosse analisado com critérios transparentes, considerando o caráter de universidade comunitária que há décadas desenvolve suas atividades em prol da comunidade local e regional nesta região do estado do Rio Grande do Sul. Assim, envolvidos por este misto de ver este projeto concretizado, bem como conscientes da responsabilidade do que significa ofertar um curso de medicina, reiteramos nossos agradecimentos por contar com a participação desse legislativo na pessoa do vereador Jefferson Dalla Rosa, no ato público que marcou o início das atividades acadêmicas da medicina na Unijuí, ocorrido no último dia 8 de março de 2019. Temos a certeza de que tanto a Unijuí quanto a comunidade local e regional estão saindo ainda mais fortalecidos ao final desse processo, e o apoio recebido por parte da Câmara Municipal de Vereadores de Juí foi fundamental para lograr êxito neste projeto. Registramos ainda que esta universidade também continua sempre à disposição para as ações de mútuo interesse. Respeitosamente, professora Kátia Maria Neri, reitora da Unijuí.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar e voto congratulatório. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autor Jorge Amaral, bancada progressista. Assunto, voto de pesar. O signatário, o vereador integrante da bancada dos progressistas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Albino Kozlowski. Requerimento, autor Marcos César Barrichello, bancada PDT. Assunto, voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Albino Kozlowski. Requerimento, autor Jorge Amaral, bancada progressista, assunto, voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada dos progressistas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento dos senhores José Luiz Assis Silva e Osmar Zavascki. Requerimento, autor Edmilson Franco Mastella, bancada PDT, assunto, voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Albino Kozlowski. Requerimento, autores Alexandra Lentz, bancada PDT, assunto, voto de pesar. A signatária, vereadora integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento dos senhores Osmar Zavascki e Lucas Mainardi Machado. Voto congratulatório, autor Edmilson Franco Mastella, bancada PDT. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de congratulatório à equipe de futsal feminino do Esporte Clube Juí pela conquista invicta do campeonato Becksoxer, realizado no circuito Verão SES de Esporte na cidade de Torres no último final de semana.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Projeto de lei e mensagem número 29, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 29 de 2019. Institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e das Outras Providências.
As comissões. Projeto de lei de autoria da vereadora Helena Stumarder. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, autora vereadora Helena Stumarder. Institui no calendário comemorativo do município de Juí o dia do Rotaract.
Agora tem requerimento? As comissões. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 1 de 2019. Autor Jorge Amaral, bancada PP. Assunto pedido de informação. Jorge Amaral de Oliveira, vereador integrante, bancada PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quais as medidas e projetos existentes para atender e solucionar os problemas das associações de catadores de materiais recicláveis de Juí? Existe previsão para manutenção das unidades e programa de auxílio na renda dos trabalhadores? Requerimento 3 de 2019, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada MDB, assunto pedido de informação. José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, ou melhor, MDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Nos últimos 2 anos, o município de Juiz executou diretamente ou contratou empresa para proceder à sua limpeza de imóveis particulares desocupados ou abandonados, cobrando posteriormente as respectivas despesas dos proprietários nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Municipal nº 5.341, de 6 de dezembro de 2010, caso afirmativo, informar a quantidade de terrenos limpos. Indicação número 11 de 2019, autor Adalberto Noronha, bancada PT. Assunto reparo de via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Consertar pavimentação da rua Clas Rossefer, proximidades do entroncamento com a rua Salustiano Esteves, no bairro 15 de Novembro, pois nesse local existe um buraco que já causou danos materiais em veículos que trafegam pelo local. Dessa forma, solicita que eu mesmo seja reparado com a maior brevidade possível para evitar a eventual ocorrência de mais acidentes no local. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas danificadas e realizar a manutenção necessária na iluminação pública da rua João Ribeiro, em frente aos imóveis número 48, 66 e 346, no bairro Luiz Foliato. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários para restabelecer o adequado funcionamento da iluminação pública da rua Maranhão, principalmente nas imediações do imóvel número 615. Indicação número 3 de 2019, autor Alexandra Lentz, bancada PDT, assunto melhoria em via pública. A signatária, vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: retirar o canteiro central de forma circular que conta com posto de iluminação pública na avenida 21 de Abril, entroncamento com a rua 7 de Setembro, pois este é de difícil visualização por parte dos condutores de veículos que circulam por essas vias e tem causado acidentes graves no local, a exemplo da capotagem registrada na tarde do último dia 12 de março do ano em curso. Indicação número 22 de 2019, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos e proceder à limpeza da rua Professora Vale Krieger, no bairro Glória. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua Barão do Rio Branco, assim como na rua Ernesto Alves, desde a rua Bento Gonçalves até a rua Tiradentes. Do mesmo vereador, notificar o proprietário do terreno baldio localizado em frente ao imóvel número 196 da rua 19 de Outubro para que proceda a limpeza do mesmo, visto que conta com um acúmulo de lixo e vegetação alta que favorece a proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos. Do mesmo vereador, patrolar e encascalhar as estradas da localidade do Parador, visto que estão em péssimas condições de traficabilidade, causando grandes transtornos aos usuários dessas, prejudicando sobremaneira o transporte escolar, assim como o escoamento da safra agrícola e da produção leiteira. Do mesmo vereador, executar melhorias nas estradas da linha Base Sul, travessão da Maçã, mais especificamente nas imediações da propriedade do senhor Sadi Willens, que, aliás, já contatou, falou inúmeras vezes com o secretário de Desenvolvimento Rural e com o servidor Marion. Do mesmo vereador, executar, realizar obras de melhorias respeitante a esgoto pluvial na rua Maria Iracema Dobra com a rua Leopoldo Stenhaus, bairro Modelo, uma vez que, quando chove, causa alagamento no imóvel de propriedade do senhor Walter Raimundo Barros e vizinhança. Registra que, caso o Poder Público não providenciar em regime de urgência medidas para solucionar o problema alagamento, irá buscar à Justiça, Poder Judiciário, a prova suficiente de que a inundação na residência do munícipe decorre da deficiência do sistema de esgoto escoamento pluvial. Do mesmo vereador, revisar e executar, realizar urgentemente a operação tapa-buracos de maneira qualificada para fins de possibilitar uma melhora no tráfego de veículos e do transporte público coletivo nas ruas e avenidas dos bairros Elizabeth, São José, Alvorada, Pindorama, Tomé de Souza, Glória Industrial. Do mesmo vereador, revisar, executar, realizar urgentemente a operação tapa-buracos de maneira qualificada para fins de possibilitar uma melhora no tráfego de veículos e do transporte público coletivo nas ruas do Comércio 14 de Julho, Milho Gris, 19 de Outubro, assim como na Avenida 21 de Abril. Do mesmo vereador, realizar melhorias urgentemente nas condições precárias das estradas do distrito de Barreiros, distrito Itaí, distrito do Alto União e Chorão, pois estão prejudicando sobremaneira o transporte escolar, transporte do leite e da colheita da safra que se aproxima. Do mesmo vereador, revisar e consertar todo o sistema de iluminação pública no trevo do bairro Modelo, uma vez que há meses a escuridão está gerando total insegurança aos transeuntes e veículos que por lá transitam e trafegam. Do mesmo vereador, proceder melhorias na rua Júlio Lopes, proximidades do cruzamento com a rua Jorge Leopoldo Weber, no bairro Lambari, pois está em péssimas condições de trafegabilidade, sendo itinerário do transporte coletivo, vans do transporte escolar, caminhões de entrega, e sem falar dos estudantes e trabalhadores que circulam pelo local diariamente. Do mesmo vereador, patrulhar, encascalhar urgentemente as estradas da linha 7 Leste e Vila Floresta, pois estão intrafegáveis. Segundo o relato dos agricultores, há pelo menos um ano estão sem... tendo atenção do poder público prejudicado o transporte escolar do leite da safra, colheita que se aproxima. Indicação número 7, 2019, de autor Edmilson Franco Mastella, bancada PDT, assunto melhoria em via pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Leopoldo Epp, desde o bairro Assis Brasil até o bairro Jardim. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua São Francisco, bairro São Geraldo. Indicação número 1 de 2019, autor Helena Stummarder, bancada PDT, assunto recuperação de estradas. A signatária, vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: recuperar a pavimentação da estrada que se constitui no prolongamento da rua José Gabriel desde a BR-285 até a RS-522, visto que esse trecho está em péssimas condições de traficabilidade e pode ser utilizado para desafogar o tráfego elevado no trevo de interseção entre essas duas rodovias nas proximidades do posto 44, onde já foram registrados vários acidentes. Da mesma vereadora, providenciar o reparo do buraco de grandes dimensões que há na rotatória existente no entroncamento da rua Venâncio Aires e Avenida Pinheiro Machado. Da mesma vereadora, realizar o reperfilamento asfáltico da rua Bento Gonçalves, trecho compreendido entre as ruas Venâncio Aires e Álvaro Chaves. Caso não seja possível a curto prazo, que sejam ao menos consertados os buracos existentes neste trecho da via. Indicação número 18 de 2019, autor Jefferson Maturanda La Rosa, bancada PSB, assunto manutenção de espaço público. O signatário, o vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a limpeza do campo do bairro Tiaraju e suas imediações, visto que contam com acúmulo de lixo e vegetação alta, faz-se necessário sempre a manutenção dos brinquedos da praça, que estão em péssimas condições, colocando em risco a segurança da comunidade. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Emílio Gritz, pois os buracos existentes têm provocado danos materiais constantemente nos veículos que transitam nesta via. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua do Comércio, no acesso à rua Rubens Mendes, no bairro Morada do Sol. Indicação número 6 de 2019, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada MDB, assunto melhorias em estrada do interior. O signatário, o vereador integrante da bancada do MDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar, encascalhar a estrada que fica na linha 9 Norte. Em dias de chuva, depois da igreja evangélica, a estrada fica intransitável. Do mesmo vereador, patrolar, encascalhar a estrada que fica no distrito da linha 6 Norte, que chega no travessão da linha 8 Norte, em dias chuvosos, fica intransitável. Do mesmo vereador, substituir a lâmpada queimada da iluminação pública da rua dos Imigrantes e mediações do imóvel número 86 no bairro Progresso. Indicação número 30 de 2019, autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto sinalização de trânsito. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ou envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: repintar a demarcação horizontal da lombada física redutora de velocidade existente na Avenida 21 de Abril, em frente à sede da Associação de Moradores do Bairro Oswaldo Aranha. Do mesmo vereador, promover a manutenção no passeio público localizado na esquina das ruas Floriano Peixoto e 7 de Setembro, pois o trecho está totalmente intransitável. Do mesmo vereador, realizar estudos e reorganizar a movimentação do trânsito nas ruas Henrique Koff e Paulo Kleman, trecho que fica em frente ao Colégio Tiradentes e Juiz e à Escola Municipal Fundamental Soares de Barros, pois, segundo reclamações dos usuários da via, em horário de pico e saída dos alunos, o local fica de difícil acesso e congestionado. Do mesmo vereador, realizar melhorias para a Associação de Catadores de Materiais Reciclados do município, promovendo melhores condições de trabalho, saúde e educação, contribuindo para o desenvolvimento da qualidade de vida e na permanência dos trabalhadores na atividade. Do mesmo vereador, realizar manutenção na Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança, atendendo às demandas da unidade, pois o prédio necessita de reformas e adaptações para qualificar o importante serviço prestado à comunidade. Do mesmo vereador, proceder ao recolhimento do lixo descartado irregularmente às margens da rua Garibaldi, proximidades dos imóveis número 10 e 48 no bairro Oswaldo Aranha. Do mesmo vereador, proceder ao recolhimento do lixo descartado irregularmente na extensão da via férrea no bairro Oswaldo Aranha, pois existem focos de lixo e queima de materiais nessa área, oferecendo risco à saúde e à proliferação de insetos. Do mesmo vereador, realizar manutenção na pavimentação do cruzamento da Rua do Comércio com a Rua São Francisco, pois existem buracos na via que têm dificultado o trânsito e colocado em risco principalmente os motociclistas. Indicação número 10 de 2019, autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador, integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Henrique Ulisses de Carvalho, desde o bairro Elizabeth até o bairro Erval, pois a via está em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública da rua Henrique Koff, em frente ao imóvel de número 1232, no bairro Nossa Senhora da Penha, pois a luz dos postes permanece acesa 24 horas do dia há mais de 2 meses. Do mesmo vereador, providenciar em caráter de urgência o reparo dos buracos de grandes dimensões existentes na rua Carvalhinho, em troncamento com a rua Marechal Malé, nas proximidades do albergue municipal de Juí, no bairro Nossa Senhora da Penha. Do mesmo vereador, providenciar o conserto com urgência de um buraco aberto pela Corsã em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Penha, pois, conforme os professores do educandário e moradores das proximidades, o buraco tem causado transtorno aos motoristas, bem como danos aos veículos. Indicação número 1 de 2019, autor Loivo Cristiano Quadros de Jesus, bancada PDT, assunto melhoria em via pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: recuperação do calçamento da rua Dir e Paminão da Schirmer, no bairro Glória, trecho compreendido entre as ruas Benjamin, Barrichello e Pará, pois as irregularidades do calçamento têm prejudicado o deslocamento das pessoas que levam suas crianças na Escola Municipal Infantil Maria Barrichello e o fluxo de veículos, sendo que a mesma também é utilizada pelo transporte público. Do mesmo vereador, encascalhamento da rua Guilherme Tim, no bairro Getúlio Vargas, trecho compreendido entre as avenidas São Luís e João Batista Bos Filho, vindo assim a proporcionar conforto e segurança àqueles que utilizam esta via. Indicação número 2 de 2019, autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, no termo regimental, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar a iluminação pública da Avenida Pinheiro Machado, pois está deficitária há mais de 3 meses.
Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Jefferson Maturana Della Rosa, no pequeno expediente.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, vereadora Helena, assessores, vice-prefeito, secretário de Desenvolvimento Rural, seu Jardim, imprensa, enfim, toda a comunidade que nos acompanha. Eu venho a essa tribuna para deixar registrado sobre a pauta da outra sessão, onde a gente encaminhou convite sobre ao Executivo sobre a situação do Parque da Pedreira. Então, na última sexta-feira, na reunião de comissões, esteve presente a secretária de Planejamento, senhora Márcia Boniatti, mais acompanhada da engenheira Laura Dreves, expondo sobre a situação do parque. Que a situação não é boa, a gente já previa, e pela situação, qualquer pessoa que transitar lá pela 21 de abril ou pela Carlos Ehring pode visualizar perfeitamente os problemas que tem lá. Mas, como eu falei aqui na semana passada, que havia rumores que a prefeitura teria que devolver valores por falta não cumprir prazos, não se confirmou exatamente dessa forma. Mas, portanto, é quase isso, salvo se eu entendi errado a explanação da secretária. Enfim, esse bloco que tem aí, que é a área do lazer, enfim, que tinha um valor de 4 milhões e 800 mil para vir, veio até então 2 milhões e 200 mil. E o prazo se esgotou, como foi dito ali na reunião de comissões, não foi levado a sério que se cumpriria, o governo federal, através da Caixa Federal, cumpriria o prazo estabelecido, e realmente os 2 milhões e 600 que era para vir não virão mais. E para não devolver já os 2 milhões e 200 já investidos ali, o município teve que se comprometer até 30 de setembro em dar funcionalidade a esse valor investido. Então, meus senhores, vejam bem. Foi revisto pelo Departamento de Engenharia, pela Secretaria de Planejamento, obras, para que se enxugasse esse investimento de 2 milhões e 200 que viria do governo federal, e a prefeitura vai ter que investir de recurso próprio 1 milhão de reais para não ter que devolver os 2 milhões e 200. Então, vejam bem a ineficiência da gestão. Tínhamos para receber 2 milhões e 200, não vamos receber mais. E para não devolver, ou melhor dizendo, 2 milhões e 600 não vamos receber mais, e para não ter que devolver os 2 e 200, vamos ter que desembolsar do caixa da prefeitura 1 milhão de reais, que poderia servir para as ruas que estão cheias de buraco, as iluminação, enfim, todos os problemas estruturais da nossa cidade, que se fala todo o tempo que não tem caixa, e nós vamos ter que desembolsar do caixa da prefeitura 1 milhão de reais, que não era necessário, pois o valor estava disponível. Então, Vejam bem o que isso significa. Olha, acho que tem que levar mais a sério o dinheiro público. Não é aceitável que se conduza as coisas dessa forma, não levando a sério a questão de prazos. Todos sabem que prazo é uma questão de legalidade e tem consequências graves. Então, agora, me parece que foi o arranjo que foi feito, como a própria engenheira dizia, vamos ter que andar rápido para que até 30 de setembro damos funcionalidade a essa parte, coisa que não foi feita durante 6 anos.
Um minuto para concluir, vereador.
Ok. Então, gente, eu não posso deixar de registrar aqui esses fatos, porque isso significa ineficiência de gestão e irresponsabilidade com o dinheiro público. Tenho que dizer isso. Aproveitando os 30 segundos, seu Jardim, já que o senhor está aqui, a questão do interior, há uma preocupação constante aí, espero que o maquinário novo que está chegando, que ainda se possa fazer alguma coisa para a safra que está aí. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Passando a palavra, então, para o vereador César Busnello, no pequeno e grande expediente.
Quero saudar aqui todos os colegas vereadores, vereadora Helena, presidente desta casa, vereadora Alexandra Lenz, secretário, imprensa, escrita, falada, os portais que estão aqui, juntamente com os outros órgãos da imprensa, divulgando o trabalho desta casa, que é, como eu tenho dito em minhas intervenções, extremamente importante para que a comunidade saiba o que acontece aqui e o que a gente está discutindo, debatendo, de políticas públicas, de projetos, de anteprojetos, para a comunidade de Juí. Quero saudar também aqui o batalhador, nosso secretário e vice-prefeito Zardim, de modo especial, porque é, como a gente diz, um representante do executivo que está aqui ouvindo as angústias, que a comunidade traz para os vereadores e que, quiçá, possa dar uma luz lá ao executivo de tentar amenizar a vida das pessoas enfrentando esses problemas, meu caro Cristiano. Mas o que me traz à tribuna desta casa é a vinda, um dos temas é a vinda do tão sonhado maquinário que nós aqui votamos, um aporte financeiro, um financiamento de em torno, faça lembrar aí, Noronha, de 3 milhões, se não me engano, é isso que nós votamos, quase 4 milhões, Monteiro, quase 4 milhões, que serão pagos em prestações até o próximo governo. Por 4 anos. Temos que esclarecer isso para a comunidade de Juí. Porque é simples colocar na mídia, na sua própria mídia, na sua própria imprensa, que as máquinas foram adquiridas pela prefeitura. Mas é óbvio que as máquinas foram adquiridas pela prefeitura. Mas com o dinheiro do contribuinte, e que o outro governo ainda vai ter que pagar, o próximo que está vindo aí. Porque a saúde financeira, Cristiano, do município, ela não é tão boa, não. Nós dependemos de aportes financeiros de emendas parlamentares, para darmos um pouco de felicidade para a nossa população, porque a população não consegue ter políticas, execução de políticas públicas importantes, porque o orçamento é pequeno, está já comprometido, grande parte do orçamento, em servidores, efetivos, CCs, que é 7 milhões ano em CCs, e daí nós nos socorremos aos bancos para comprar esse maquinário. Mas a demagogia, vocês me desculpem eu falar aqui, é tão grande, sabe, para quem é que não tem um pouco mais de estalo, digamos assim, que as máquinas, ao invés de estar lá no interior enfrentando a problemática, a agonia do homem do campo, do agricultor, fazendo demonstração em frente à prefeitura. Se a gente não fala, não cobra, estava até hoje de manhã na frente da prefeitura para mostrar para quem, para os menos esclarecidos, compraram máquinas. Maquinário tem que estar trabalhando, o homem do campo aí no interior, se você falar com cada um em cada distrito, vocês vão ver a infelicidade desses cidadãos. Eu falava agora de tarde com uma senhora que mandou, e é um dos objetos de minha indicação, lá no, na Vila Floresta, Adri Rec, linha 7 Leste, ela disse que ela tá voltando ao tempo antigo de levar os filhos na escola na garupa, porque não consegue sair. Diz que na garupa um segura o guarda-chuva e ela vai levando, porque não consegue sair de carro ou de outro... De outro veículo para levar os seus filhos à escola. Eu estava falando com o senhor Sadi Villens, aqui na linha Base Sul, mais conhecido, meu caro Jardim, como Travessão da Maçã. Eu estive ali na Base Sul, no sábado à tarde. Ele está aguardando faz um ano, mais de seis meses, quase um ano, mais de seis meses, um enfrentamento de acesso à propriedade dele, que inclusive o seu Marion, servidor, foi lá, o senhor foi lá, e chegaram a prometer para ele que iriam enfrentar isso, e até hoje não foi enfrentado. Então, assim, ó, a agonia, a angústia dos nossos agricultores, homens do campo, são muitas, e aí... Com todo respeito, Mutre. As patrolas que vieram, anunciaram quando veio lá já de Belo Horizonte, estacionadas em plena sexta-feira, em frente à prefeitura, para a comunidade, que não tem, para aqueles que não têm um pouco de consciência, o Valdirec trouxe, comprou para patrolas, com o dinheiro do contribuinte do IPTU, do ISSQN, do ICMS, do agricultor, Monteiro. A população tem que saber que o gestor público, ele é pago para executar, não para fazer demonstração. Isso aí não é feira. Demonstração você faz em feira. E eu ouvia de um cara lá da garagem, porque tem os insatisfeitos lá de dentro. Eu quero ver, Busnello, quem é que vai, como é que se fala? Operar essas máquinas, Busnello. E eu dizia mais, até quando, qual é o tempo que vão demorar para construir essa garagem? A cobertura da garagem. Até quando? Essas máquinas vão ficar onde? Porque eu via um Fiesta lá, um veículo, atirado em cima de tanques de piche que estavam lá na pedreira. Um Fiesta, um veículo, que virou sucata, colocado com uma retro em cima do tanque que veio lá da pedreira. Vão lá olhar. Vão lá olhar aquela usina, a moenda de cana. Então, assim, ó, é uma falta de espírito público. O que, que é falta de espírito público? De zelo, de cuidado, de saber a importância desse maquinário que foi comprado com o suor do povo. Assim, não dura, a vida útil é pouca, se não ter esse espírito público. Isso não é eu que falo, os agricultores aí de fora falam. Busnello, eu tenho maquinário de 15, 20, 25 anos que eu estou trabalhando. E aqui em Juí, lamentavelmente, no setor público, dura 8, 6, 8, porque na vez do balim passado nós já votamos aqui para comprar maquinário. Então, assim, ó, eu tenho dito e tenho sido repetitivo, está muito ruim. E para piorar ainda essa informação que veio na última reunião das comissões, que o executivo no Parque da Pedreira, o executivo naquele investimento, naquele projeto do Parque da Pedreira, perdeu a porta vindo da União, porque não apresentou projeto a tempo, pela omissão, inércia. E o vereador Jefferson pegou leve, eu já digo que não é ineficiência, isso é incompetência. Isso é pura incompetência. Perdemos dinheiro do governo federal, agora o município vai ter que arcar com 1 milhão quando esse dinheiro poderia ser investido em outras políticas públicas. Podia ser investido em outras questões. Então, assim, ó, vou dizer aqui no portal Noroeste e na Rua do Comércio. Acorda, população de Juí. Acorda. Logo ali na frente tem novo pleito eleitoral. E a alternância de poder, ela é fundamental, porque nós estamos vivendo aqui em Juí, a fadiga de poder, o cansaço no poder de um partido que está há quase 30 anos à frente do Paço Municipal. Fadiga de poder, é uma canseira. Não todos, não dá para generalizar. Mas é uma canseira muito grande. Muito grande. Pelas proposições e indicações que a gente tem feito. Pedi aqui, no trevo do bairro Modelo, agora o tema é iluminação pública. Trevo do bairro Modelo, estão me pedindo há 3 meses um enfrentamento, uma insegurança total, uma escuridão. Cadê a unidade responsável pela iluminação pública? Vários problemas de iluminação pública persistem ainda de 2 anos e meio a 3 anos atrás. Vários problemas ainda persistem. Acerca da iluminação pública, de 2 a 3 anos atrás, problemas antigos. Então, assim, desejo melhor sorte, meu caro Zardim, eu sei que você é esforçado e abnegado com esse maquinário. Mas, gente lá da garagem me dizia, me comentava, que o maquinário é insuficiente de tão sucateado que está. O maquinário, gente lá da garagem, servidores me diziam que é insuficiente porque está sucateado. E daí, muitas vezes, eles não conseguem desenvolver um trabalho a contento por falta de maquinário. Então, o panorama da nossa cidade, no perímetro urbano e no perímetro rural, aliás, na área rural, e não sei o que eu ouço de outros vereadores, é dramática. É dramática, está muito difícil. Era isso, senhora presidenta, muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Marildo Crombal, no pequeno e grande expediente.
Cumprimentar nobre presidente Alexandra, cumprimentando nobre vereadora Helena, colegas vereadores e o público presente. Não sei se alguns vereadores que têm deputado federais eleitos com os votos de Ijuí se conversaram com os seus deputados nos últimos dias, porque ontem era o prazo final de locação de emendas para o nosso município. E pelo que tive hoje de informação junto à Secretaria do Planejamento, este ano de 2019, a seca pegou até as emendas parlamentares para o município de Juiz. Temos apenas 4 deputados representados nessa casa, de vereadores que estão aqui presentes, de uma senadora, ex-senadora que investiu ainda um restante que tinha na área da saúde, para o Hospital Bom Pastor, muito bem aplicado esse recurso, e outros deputados que eu não vou mencionar o nome, vou mencionar o nome daquele que eu apoiei, que é o deputado Pompeu de Matos, e eu sei que tem outros deputados que também alocaram recursos para infraestrutura e também para a saúde de Ijuí. É óbvio que nem todos têm o compromisso de dar emendas para Ijuí, mas temos aqui vários representantes nessa casa que apoiaram diversos candidatos de diversas legendas, e que isso seria muito importante se realmente esse dinheiro viesse até para a infraestrutura do município para ajudar naquilo que nós estamos sofrendo aí com desgaste nas ruas do município, na infraestrutura urbana, também na rural, que a gente sabe disso e a gente não é aqui de esconder o sol com a peneira, mas se todos nós se unirmos aqui na casa, tenho certeza que nós podíamos contribuir muito com a comunidade de Juiz, porque nós temos como chegar nos deputados que nós trabalhamos, que nós votamos e que nós temos essa honra de trazer emendas para o município de Juiz, para num todo a comunidade ter esse proveito. Mas também quero dizer que algumas coisas demoram a acontecer, mas acontecem. Por pedido deste vereador, há mais ou menos 2 anos atrás, eu então cobrava do secretário Zardim uma atitude a respeito da cobertura das máquinas que estão lá na garagem municipal, no setor da agricultura, que hoje começaram a levantar as hastes, se assim diga, tem umas 5 já levantadas, e acredito eu, secretário, que num prazo aí de 90 dias, eu ia dizer, mas então são 4 meses, será coberto todo o parque de máquinas que fazem parte da agricultura. Também dizer que hoje foi assinado às 16 horas para que seja iluminado o nosso aeroporto João Batista Bos. Há muito tempo esperado também, que isso vinha se arrastando no governo do Estado, vinha se prometendo, vinha se concretizando, e que hoje foi assinado para que, mais ou menos uns 90 dias, esteja iluminado o aeroporto de Ijuí. E, a passos curtos, pequenos, chegaremos lá um dia, onde teremos uma infraestrutura importante naquela região, onde tem que ter o asfalto de ligação do aeroporto, que é um desejo da comunidade de Juí. E acredito eu que possamos sim conseguir para contribuir. A respeito das máquinas novas, secretário Jardim, demorou, aquilo que eu falei há pouco. Mas quando se trata de recursos de financiamentos, tem muita demora. É claro que algumas coisas nós temos que aqui dizer, que tivemos um entrave para um cidadão aqui de Juí, um empresário, que se diz empresário de comunidade de Juí, aonde na outra licitação que ocorreu, ele entrou na justiça derrubando-a, dizendo que ele tinha ficado fora do certame. Mas ele vendia máquinas da Ásia, da África, sei lá, da China. Vejam bem, nós compramos uma máquina da China ou da Ásia, não desprezando o material importado, mas e se dá um problema nessa máquina, você sabe quantos meses essa máquina fica parada? No mínimo 6 meses. Com certeza, vereador Busnello, mas essa já passou. Agora temos que ver o presente, meu caro colega. Dizer que eu acho louvável a atitude desse empresário. Parabéns para ele, que está atrasando o progresso de Juí e pensando somente no umbigo dele, para ganhar sua comissão. Eu acho que o material importado, como pneus, como câmeras, como tantas outras situações que eu conheço bem a realidade das concorrências públicas, não deveriam entrar no país, não deveriam entrar no Brasil, não deveriam entrar em Juiz, nenhum município do estado do Rio Grande do Sul. Porque eu sei de pneus comprados dessas estrangeiras, que se começa a trabalhar num local que tenha bastante pedras, começa a soltar os pedaços de pneu. Tanto é que uma câmera, esse dia colocada nova, saiu da borracharia, não chegou até a garagem, a câmera tinha estourado, aberto um buraco assim, eu vi, eu presenciei. Então, dizer que muitas coisas demoram, sim, e quero dizer que essas máquinas, já tem os operadores que fizeram o curso, dito por pessoas que me falaram, que já fizeram o curso, para que dão uma excelente manutenção nessas máquinas, são máquinas muito importantes, novas, que tem coisas que a gente não conhece, com certeza, vereador Busnello. Então, dizer que nem tudo está perdido, meus colegas vereadores. E ainda há tempo de vocês, vereadores, colegas que apoiaram seus deputados, pedir uma emenda para a infraestrutura de Juí. O povo de Juí pode agradecer e pode ter certeza que servirá a todos da comunidade de Juí. Muito obrigado, senhora presidente Alexandre.
Passa a palavra o vereador João Monteiro no pequeno expediente.
Senhora presidente, vereadora Helena Stum, vereadores, imprensa escrita, falada, comunidade que nos assiste, nosso secretário de obras, senhor Valdir, presidente de bairros, enfim, toda a comunidade que nos acompanha o nosso trabalho aí. Eu queria deixar registrado nessa casa que eu acompanho desde o início da caminhada e na busca de vir essa loja, a Van, para a nossa cidade de Juí. E foi bem debatido aqui nesse plenário, nesta casa do povo aqui. Até houve manifestações, protestos, e eu acompanho desde o momento que surgiu a primeira possibilidade dessa loja vir se instalar aqui em Juí. E para minha alegria, faz um mês e pouco atrás, eu vi uma reportagem do empresário Luciano e o nosso secretário do Desenvolvimento Econômico aqui de Juí, seu Antônio Tambra, onde eles afirmavam que essa loja ia se instalar aqui em Juí. Fiquei surpreso e até emocionado, porque isso aí vai gerar várias vagas de emprego, negócios. E agora, hoje à tarde, para minha surpresa, eu escutei uma entrevista numa emissora aqui dessa cidade, onde o diretor financeiro dessa loja confirmou que Esse ano mesmo, essa loja vai ser construída aqui em Juí. Então eu tenho que fazer um agradecimento a esse pessoal que está envolvido na busca dessa van para Juí. Tenho que dar parabéns ao secretário, seu Antônio, a sua equipe e demais que estiverem lá em Santa Catarina fazendo reunião com o diretor e empresário para a nossa conquista da nossa cidade de Juí, que essa loja vai gerar bastante desenvolvimento aí para o nosso comércio aí e gerar empregos. Então eu quero fazer um agradecimento aí que fique registrado a todos que estiveram lá, desde vereador que esteve lá visitando, desde secretário, desde prefeito, vice-prefeito, a comunidade que se envolveu para essa loja vir para Ijuí. Não quero tirar os méritos de ninguém, porque muitas pessoas estiveram lá fazendo reuniões com esse grande empresário que é o Luciano e que apontaram a cidade de Ijuí que vai ser uma das, dos municípios que vai ganhar uma das 10 lojas que vai vir se instalar no Rio Grande. Então temos aí, ó. Temos que agradecer esse povo. Eu não tive a oportunidade de ir lá, mas eu estava acompanhando desde o início aqui, fazendo a minha parte, que nem todo cidadão juense fez. E todos os vereadores estão de parabéns também por essa conquista e mais o secretário que se deslocou várias vezes lá para desenvolver esse bom trabalho e a administração pública também tem a sua parte e sua força. E agora é só vir esse projeto para cá, para os vereadores aprovar esse novo projeto aí para liberar essa área de terra onde vai ser construída essa grande loja Avan aqui em Juí. Então, eu estou até emocionado porque cada conquista que a gente consegue para o nosso município, a gente tem que agradecer a Deus e agradecer a união do povo ijuense por essa conquista. Era isso, senhora presidente.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Júnior Piaia.
Senhora presidenta, vereadora Helena, vereadores dessa casa, comunidade que acompanha, imprensa, cumprimentar o vice-prefeito Zardim, secretário de Obras, em nome dele cumprimentar todos os servidores públicos, da agricultura, desculpe, que acompanha essa sessão. Eu não tinha me inscrito porque, como eu falei nos dois expedientes na semana passada, eu estava esperando para ver se sobrava a vaga. Mas eu fui instigado a falar a partir da primeira fala do vereador Jefferson. Não quero criar polêmica em torno disso, mas quero retificar todas as palavras ditas por ele aqui em relação à triste perda de recursos públicos que tivemos num projeto que, embora parcial, é bom dizer isso, embora a sua execução vai ser parcial, mas é um projeto que já deu uma cara nova para uma região da cidade. Isso não há como nós não reconhecermos como homens públicos, né? Mas temos que lamentar o fato dele não ter sido executado na plenitude dos recursos que, inclusive, tinham sido disponibilizados nesta época tão difícil que nós estamos vivendo. Acho que isso, mais do que uma crítica, deve ficar como uma lição para que nós, ao contratar esse tipo de projetos, mobilizar a sociedade, o poder público, a energia das pessoas, a gente possa levar eles mais a sério. Acho que não há nenhum tipo de justificativa para que a gente perca esses recursos. E mais, tem um problema maior que não foi abordado tanto pelo vereador Jefferson, por falta de tempo, tenho certeza, mas que é o seguinte: nós perdemos 1.200.000, vamos ter que botar 1.000.000, e dia 30 é o tempo fatal. Isso, hein? Ah, 2.600.000, desculpa, fiz uma confusão aqui. E vamos ter que terminar aquilo que foi iniciado até 30 de setembro. Tem que dar funcionalidade, esse é o termo. Para isso vai se gastar 1.000.000. E tem coisas que, com todo respeito, se não ficar vigília de dia e de noite em cima de quem é o responsável, pode não acontecer. E talvez nós ainda tenhamos que devolver esse 1.200.000 que foi aplicado. Mas mais do que isso, tem um problema, e que eu disse de forma muito sincera na reunião, que talvez o município nem esteja se dando conta, que é o seguinte, bom, depois de feito isso, que é o mínimo, como é que vai funcionar isso? Eu não vi nenhuma ação coordenada entre as diversas áreas que devem ser as áreas que vão coordenar o processo de ocupação daquilo para a comunidade, nas suas responsabilidades, discutindo um plano de ocupação. Porque nós todos sabemos, aquilo é uma, foi feito numa área da cidade que tem muitos problemas sociais, que pode, ao mesmo tempo, de ser uma grande oportunidade de lazer, de cultura, de educação, de entretenimento para uma região, pode se tornar um pesadelo no futuro. Pode se tornar, porque mal usado, ela pode ser degradada em pouco tempo. Então, esse debate, não vamos esperar 30 de setembro, não vamos esperar 30 de setembro para ter um plano. Como nós vamos trabalhar isso com as comunidades vizinhas, como as secretarias nas áreas afins vão ter de projetos de ocupação daquele espaço e como vai ser o cuidado. Porque nós temos muitos exemplos de áreas públicas construídas, atiradas, que depois, ao invés de se tornar algo de equipamentos urbanos para melhorar a qualidade de vida das populações, pode se tornar algo que seja um pesadelo, inclusive, para administrar. Então, eu quero chamar a atenção para isso. É importante que, logo, para e passo, a execução daquilo que falta, que se comece esse plano de ocupação, esse plano de sensibilização das comunidades, inclusive utilizando aquilo que nós temos na sociedade, que é a universidade, que tem aí, nas diversas áreas, seja a área de cultura, um aparato que pode ajudar a construir. Mas não vão esperar 30 de setembro, porque senão, provavelmente vai acontecer o que aconteceu no campo do Luiz Foliato, o campo do Getúlio Vargas e tantas outras áreas que nós temos aí, atiradas nas comunidades que depois não servem para nada, a não ser para usar. Não, pode servir para outras coisas que não seja aquilo que foi projetado. Queria chamar a atenção para isso. Para encerrar, senhora presidenta, eu quero, só para completar o que eu falei na sessão passada, eu fiz um comentário aqui sobre várias questões, mas hoje eu tenho acompanhado mais, nós temos temas em debate a nível nacional. Só vou dar um dado, nesse último minuto. Os bancos lucraram 70 bilhões no ano de 2018. E pasmem, a relação entre funcionário-cliente aumentou para os funcionários numa proporção de 3,3%. Ou seja, os bancos demitiram mais do que contrataram, mas aumentaram a sua carteira de crédito para cada cliente atuar. E são esses bancos que hoje, na imprensa nacional, agem para que o Brasil faça a chamada reforma da Previdência. Quem quiser, procure as notícias do Bradesco e do Itaú hoje, cobrando sobre a reforma da Previdência. É exatamente esse o sentido, quando eu digo que na sociedade nós temos interesses divergentes, e nós precisamos olhar quem são esses interesses.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Ricardo Adami.
Senhor presidente, presidenta, colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade, lideranças que aqui nos assistem, se sintam todos saudados nesta noite. Uma das coisas que me traz na tribuna é, de certa forma, parabenizar Ijuí pela conquista da vinda da Havan, já noticiado pelo próprio dono, Luciano Hang, nas redes sociais. Por que eu falo isso? Porque, como bem lembrado, quem iniciou essa peregrinação, digamos assim, da vinda dela, modéstia à parte, iniciou por esse vereador, que, posterior a isso, ao anúncio do governo do Estado do Rio Grande do Sul por parte do José Ivo Sartori, então governador. Foi então marcada uma audiência em Porto Alegre, onde tivemos uma reunião com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, deputado federal Márcio Bialk, e também com o líder do governo, e que tem voto nessa região, principalmente em Juí, o deputado Gabriel Souza, onde juntamente comigo estava o secretário do Desenvolvimento Econômico de Juí, o Antônio Tambara. Posterior a isso, retornando a Juí, quando houve esse anúncio, quando houve essa reunião, o vereador Andrei propôs a lei de alteração do horário do comércio, que era um dos requisitos da empresa, então, para a instalação no município. Posterior a isso, então, esse vereador indicou a criação da comissão especial para tratar a questão da rua do comércio, do horário do comércio, ao qual foi presidido pelo colega Busnello, que presidiu a comissão. E o trabalho da comissão fez com que nós provocássemos, então, e reuníssemos a sociedade por ela representada, aqui eu digo o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, aqui o Sindilojas, aqui a ACI, que com esse movimento e com a Câmara de Vereadores, os colegas aqui que também, depois de todo o embate, tivemos o convencimento da bancada do PDT, que tinha dúvidas na questão e que depois, louvavelmente, reviu o seu posicionamento, e com isso tivemos essa votação e da alteração do horário, que legitimou, então, digamos assim, Egipto como um forte candidato a trazer a van, e isso eu dizia no início, quando eu abordava a questão da vinda da van, que muitos eram cépticos, duvidavam e não acreditavam, mas eu mantive firme, a posição firme, juntamente com os colegas, o vereador Busnello, entre outros colegas, o João, que também agora se abordou, depois abraçou também, o Jorge Amaral, que é um que também nas redes sociais se manifestou muito bem, juntamente com o Andrei, eu, entre outros colegas ali. Enfim, o poder legislativo de Juí foi importante nesse processo. Deixar bem claro que se não fosse pelo legislativo de Juí, e aqui eu englobo todos os colegas vereadores, porque saiu da casa, aqui nós representamos um todo, se não fosse o poder legislativo de Juí, a van não estaria aqui se instalando de jeito. Porque passa por aqui a alteração da lei. E se não fosse aqui os colegas se sensibilizar com isso e alterar a lei que precisava trazer essa empresa hoje não estaria em Juiz. Então, parabéns aos colegas, parabéns à comunidade de Juiz, que com certeza isso vai ser um avanço muito, porque atrás da van vem outras empresas, com certeza, que vão se instalar em virtude delas estar aqui. Então, a gente parabeniza a comunidade de Juí, aos colegas, e também ao executivo que foi sensível, a gente não pode deixar de dizer aqui, o prefeito Valdir, que muitas vezes foi criticado, não recuou um minuto na questão de quando a gente foi falar de buscar a van, tanto que ajudou a convencer, inclusive, lideranças como a CI, lideranças de lojas, tem que deixar aqui esse registro na tribuna desta casa. E falava aqui, e agora abordando outro assunto, a questão do líder do governo, o Mutri muito bem abordou, a questão das emendas. Né? Ressaltar que o MDB tem sido um partido muito importante no governo, Busnello. Muitos recursos a gente conseguiu, através do deputado Peronde, através diretamente dos ministérios, para várias áreas. São recursos para o posto de saúde do Boa Vista. Acoplado de liderança, presidente.
Acoplado.
750 mil, Busnello, posto de saúde do Boa Vista. Cristiano, 750 mil posto do bairro Erval, do bairro Modelo, que é o bairro oriundo do colega. São 250 mil para o centro de convivência do bairro Luiz Folhato. 250 mil para o centro de convivência, que era para ser do Glória, mas lá vai ser reformada a sede, então isso vai ser para o centro de convivência do idoso ali no bairro São José. Que a gente está buscando com o Peronde um aporte de mais de 500 mil para fazer um belo centro de convivência do idoso, que é merecido por parte do aqui está o representante do sindicato aí. São 750 mil que já tem para construção, e o PIA abordava aqui a atenção do campo do Rodolfo Burma para aquisição de uma praça da juventude, que vai envolver todos os segmentos, jovem, adulto, criança, comunidade, enfim, vai ser um espelho para aquela região, vai, vai revigorar aquela região com esse projeto. E agora, recentemente, aqueles 5 milhões que não sabe aqui, que referente à saúde do hospital, que já tinha sido beneficiado com 9 milhões com novos equipamentos, agora mais 2 milhões e 800 mil para o HCI, mais 200 mil para o Bom Pastor e 2 milhões para a Unigir, que eu falava, que é o projeto Cidade Inteligente, que vai ser uma das coisas que vai mexer, com certeza, no futuro do município de Juiz nas aquisições. Então, dizer que o MDB está fazendo a sua parte, trabalhando em prol da comunidade, buscando os recursos que é preciso. É grande a demanda? Existe problema? Existe. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Ele, senhora presidente, colegas vereadores.
Passo a palavra para o vereador Edmilson Mastella, no pequeno expediente.
Senhora presidente, vereadores, povo que nos assiste. Eu queria deixar registrado aqui, já que estão falando sobre emendas parlamentares, que eu fiz, sim, campanha para um deputado federal e, com certeza, ele irá trazer emendas parlamentares para Juiz, conforme ele me prometeu. E prometeu para o povo de Juiz, pois ele foi muito bem votado aqui, com 2.205 votos, que seria o deputado Marlon Santos, do PDT. Só que, assim, ó, os deputados novos que se elegeram agora, os deputados federais, as emendas para eles não vêm agora até março, é a partir de outubro. Só para deixar registrado isso para vocês. E também parabenizar o Esporte Clube Juiz pela conquista invicta neste final de semana em Torres, do Circuito Verão Sesc de Esportes, onde sagrou-se campeã invicta no Beach Soccer, onde venceu 6 partidas. Então, parabéns ao time feminino de Beach Soccer. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador César Busnel, no Espaço de Comunicação.
Só quero deixar registrado aqui no meu retorno à tribuna sobre essa questão da van. Na verdade, eu quero dizer, como reiterar aqui minha posição quanto não só da van, como todas as outras empresas que venham para Juiz, ou que futuramente vão se estabelecer em Juiz. A bancada do PSB jamais se hesitou de se manifestar sobre essa questão. E está noticiado já que a van está vindo, né, aí no trevo em frente ao hospital, antigo Hospital Bom Pastor, né, ainda é o Hospital Bom Pastor, à frente da IVESA, é o novo, é lá no... É lá perto da Fidene. Mas esse imóvel que está ali, olhem bem aqui uma questão para registrar. Esse projeto já deveria ter vindo para esta casa. O executivo, por falta de cuidado rigoroso sobre essa questão da desafetação dessa rua que tem em cima deste imóvel aí, no que é objeto para a construção da empresa Van, falhou novamente, ou seja, mandaram esse projeto a toque de caixa, e aí houve a manifestação de alguns vereadores, entre eles eu me manifestei na imprensa, sobre essa questão, sobre os vícios desse projeto, que poderiam gerar logo ali na frente, e o executivo sequer baixou as comissões desse projeto. Quando foi para nós apreciar, ele retirou. Retirou porque viu que aquele tipo de encaminhamento, aquele procedimento que foi feito para esse projeto, para essa mensagem, ela não era adequada. Então, a demora, quero dizer aqui, a demora, a morosidade dessa questão da van de avançar mais ainda, ela deve ser atribuída à falha do próprio executivo. Para nós deixar bem registrado aqui que não são os vereadores, porque, de forma bastante franca, são acostumados, os vereadores que trancaram lá na Casa Legislativa. Não é, não. Foi um vício de procedimento, de instituto desse projeto, e que ainda estamos aguardando aqui na Casa Legislativa. Estamos aguardando na Casa Legislativa para debatermos, cada um com as suas posições, sobre essa questão da desafetação desta rua, que ela existe só para fins de direito, desde 1970, lá em cima, nesse imóvel, e que não foi aberta ainda. Então, vamos ver se vai ser uma sessão gratuita, se vai ser uma venda, uma venda ou uma sessão a título gratuito, comodato não pode. Então, nós vamos debater aqui nesta casa e espero que os colegas, como de sempre, tenham a sensibilidade e aquele rigor, no sentido de poder enfrentar esse projeto de forma célere, de forma rápida, para que possamos aí ter uma grande notícia aqui no nosso município sobre a minha ótica. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.